Good evening, Europe.
Bonsoir, Europe.
Good kveld, Europa.
Hello.
Olá.
Alô. Olá. Bem-vindos.
Boa noite, Europa.
Temporada do Eurovisão.
Estamos de volta, I guess, pessoal.
Sim, não fomos já... cancelados.
Não fomos cancelados.
Ainda.
E nós já não falávamos, já não nos víamos, tipo... Nós hibernamos, simplesmente, depois
nós
do
hibernamos.
Dia...
Sim.
Qualquer coisa de maio, agora não estou a recordar. Não,
na verdade, nós os três, todos muito trabalhadores, cada um no seu trabalho, mas a nossa amizade hiberna.
Exatamente.
Quer dizer, pelo menos a nossa conversa 24 horas por dia, sim, porque também depois deixa
de... São só 9 meses por ano, depois nasce um bebê, que é a Eurovisão, e depois estamos para a adoção.
Temos que tirar uma pausa, porque ninguém aguenta.
Depois nós partamos, o bebê vai para... Vai seguir com a sua vida, já vai para a faculdade e nós dizemos tchau.
E depois volta a nascer outra,
exatamente.
A próxima gravidez, claro. Que começa exatamente hoje. Que, é assim, a temporada Eurovisiva já começou tecnicamente em setembro, mas nós não começamos a fazer nada em setembro porque sabia-se uma ou duas coisas e não tínhamos nada, quase nada para dizer.
Basicamente.
Então deixamos até ter algumas novidades, das quais vamos falar já mais daqui a pouco. Antes de mais, eu pergunto-vos, meus caros companheiros de podcast, a que nível é que neste momento, estamos aqui 6 de novembro, o dia em que estamos a gravar e que está a ser lançado este episódio, em que nível é que está assim o vosso espírito eurovisivo? Portanto, nós em maio chegamos ao pico, não é? Tipo, não há igual, foi assim uma doideira sem limites, estávamos todos juntos a ver e tal e coisa. Entretanto, pausa, hibernação.
Pausa.
Neste momento, como é que vocês se encontram, Inês? Como é que estás assim...
Assim, eu realmente entro numa pausa eurovisiva, tipo, desde maio
total.
Até, tipo, janeiro, let's face it. Ou seja, estou a incluir esta fase ainda. Imaginem,
assim?
Ainda estou assim, frosty, tipo, o gelo está a derreter.
Yeah.
É tipo aquele vídeo da Mariah Carey.
Sim, literalmente, literalmente.
It's
é mesmo, time. Porque só depois do Natal é que aquilo...
Em janeiro. Tipo,
yeah.
A última badalada da meia-noite é tipo, ouves o It's Time!
Yeah.
Vai-te andar, Waterloo!
Só que é tipo a Cornélia aos altos yeah. berros.
Ai, ai, ai.
Sim.
Exato, exato.
É tipo uma bola verde
exato, exato.
Em vez da lua no céu.
Não, mas realmente... Opa, eu não penso muito sobre a Eurovisão fora da época eurovisiva. Não acontece nada. Eu também não estou muito interessada nas tricas que acontecem de vez em quando no Twitter. Fora da época.
Até porque nesta altura o pessoal está a inventar
sim,
assuntos.
Sim, completamente.
Né?
Então,
yeah.
imagina, hoje acho que realmente temos notícias reais e que gerou um bocadinho de excitement, mas em geral ainda não estou na fase Eurovisiva.
Yeah. Ricardo, yeah. e tu?
Olha, eu de 0 a 10 acho que ainda estou no 1. Já não é 0.
Ok,
não é
também.
Zero.
Já não é zero. Zero é mesmo tipo, imagina, eu estar over, estou tipo. Estou tipo mesmo sem interesse.
Zero é julho.
E yeah, julho, tipo de férias, tipo, não quer saber.
E nem sequer pensas que é diferente. Né?
E yeah, tipo, parece que é outra vida. É do tipo, ah, olha, libertei-me do gosto pela televisão. O que é mentira. Mas já, yeah, parece que é outra vida. Isso é o zero. Mas o um é do tipo. Ah, eu já começo, é
okay.
aquela coisa, começo lá está, se fosse a Mariah Carey, eu começo a ouvir, tipo, Bela ao fundo,
sim.
ela a cantar. E, tipo, o canto da sereia a chamar-me para outra vez saltar do barco.
Literalmente. O Festival da Canção é um bocado, tipo, o nosso trigger, na realidade.
Eu acho que sim, completamente.
É muito. E tu, Tiago?
É assim, eu estou mais ou menos como vocês. Eu gosto na mesma de ir vendo algumas novidades que surgem, porque este ano também acabamos por ter, por exemplo, o anúncio do Luxemburgo, ali algumas uhum. coisitas que foram aparecendo, mas é muito só numa de, opá, olha, fixe, ok, que giro,
yeah.
e depois moving on. Pronto, fica sempre na ideia e às vezes lembro-me de uma outra coisa, ou aparece-me um vídeo lá está de alguém no Twitter a dizer, olha, lembram-se de não sei quê, e tipo, acho piada e vou ver, porque pronto, apesar de tudo, é um gosto que a gente tem, né?
Sim,
então,
sim.
Tipo, se aparecer alguma coisa, vamos ver. mas estou muito low-key. Porém, agora que saíram as novidades do Festival da Canção, que já vamos falar a seguir, e estamos aqui, tipo, nós reunidos a falar sobre estas cenas e assim, aumenta um bocadinho, pronto, mas é só mesmo, e acho que também não podia ser de outra forma, porque eu sinto que ficávamos completamente doentes da cabeça.
Ah, sim, sim, imaginei. Já somos aturava, um bocadinho. Ninguém nos aturava.
Já somos um bocadinho, já poucas pessoas nos aturam nesses meses, mas agora ia ser pior.
É bué aqueles fãs do tipo que não conseguem let go e tipo durante o verão é do tipo, aqui está o meu ranking das 10 canções da antiga Jugoslávia da década de 70.
Aquilo literalmente. Aliás, estes dias, com todo o respeito, nós temos ouvintes que fizeram essa trend e tipo, tudo bem, mas estes dias andava uma trend que era os meus vencedores do Festival da Canção nos anos em que eu, desde que eu vejo o Festival da Canção. Tipo,
okay.
Mas pronto, faz tudo parte, I guess, né?
Mas olha,
pronto, já estão aqui feitas as honras.
Eu vou pegar nessa ponte. Building bridges. Pega. Aqui.
Building bridges. Eurovisão na Áustria, vai que é teu.
Bem, como estávamos aqui a dizer, nós estamos aqui ainda com o interesse perto de 0, 0.1, 1, por aí. Mas pronto, hoje tudo mudou um bocadinho porque hoje, 6 de novembro, foram anunciados os 20 artistas compositores daquele que será o Festival da Canção 2024 e decidimos então reunir-nos aqui para falar então, voltar a trazer este grande podcast de volta para falar aqui um bocadinho dos assuntos da Eurovisão, porque na verdade já temos aqui uma agenda mediática algo, não é intensa,
claro. Exato, mas não é intensa.
Temos algumas notícias, algumas novidades, né?
Umas novidadezinhas que vamos passar a falar neste telejornal, nesta edição que é o telejornal Eurovisões. Inês, arranca lá com o telejornal.
Então, basicamente, se calhar as notícias mais importantes, mas que já toda a gente sabe, ou toda a gente que ouve este podcast, tenho a certeza que já sabe, já temos datas e já
não,
temos...
Eu aposto que as pessoas reservaram, tipo, saíram da internet e só agora.
Tipo, já estão a dizer a pessoas que tipo, não vão a casamentos, tipo, tudo isso. Portanto, já temos datas, já temos cidade anfitriã, portanto, as datas são 7, 9 e 11 de maio. Eu já vou, já pus também no meu calendário, embora esteja no zero de excitação.
A Inês vai do tipo, eu aproveitar este episódio para fazer forward para os meus chefes.
Exatamente. Disse... Out of office.
Se eles estiverem a ouvir, eu nessa altura não vou fazer nada.
Exato.
Okay?
Exato.
E vai ser em Malmo, como também já sabíamos, já lá foi em Malmo. Não sei se querem dizer alguma coisa também sobre isto, acho que já era tudo muito esperado, não é?
Sobre Malmo?
Sim, epá, eu ainda tinha, eu vou ser sincero, eu tinha alguma esperança que fosse Estocolmo. Eu acho que é só um bocado por causa daquela ideia que ficou de 2016 e parece que aquela edição standard e não sei o quê. E 2013 não foi tão fixe, na minha opinião, mas eu acho que também lá está, 2013 já foi há muito tempo.
É Suécia,
ou seja, de 2013 para 2016 parece que não, mas já houve uma evolução gigantesca até em tecnologias e não sei o quê. Quanto mais para agora, né? Então eu acho que não vai fazer muita diferença.
A última vez que a Lauren ganhou também foi em Malmo depois. Ou seja, basicamente sempre que a Lauren ganha, eles vão para Malmo.
Exato. Portanto, nós já sabemos que daqui a uns 10 anos vai ser em Malmo outra vez.
Exato. Exato.
Bom, é assim, estavas a dizer, Inês, há um bocado que estas datas nós não esquecemos, porque estas datas estão stuck on us like a tattoo. Bom. Em Malmo vão vários países, ainda não sabemos ao certo quantos, porque ainda não foi revelada a lista de países participantes na edição deste ano, aliás, 2024, desta temporada. Acho que até está um bocadinho atrasado face a outros anos, pelo menos pelo que eu tenho visto algumas pessoas no Twitter a comentar. Eu não me lembro honestamente qual é que é o dia certo que costuma sair, mas sei que é por esta altura. Só que ainda não sei, eu acredito, e nós podemos comentar mais para a frente, que também possa ter a ver com situações que estão a acontecer no mundo, que se calhar podem estar a atrasar um bocadinho, ou então pode ser outras coisas que não fazemos a mínima ideia. Sabemos alguns países que já foram confirmando a participação, como é o caso de Portugal, e há um país que já confirmou a sua participação e que é um regresso de depois de 30 anos fora da Eurovisão, o Luxemburgo, basicamente Portugal 2, está na Eurovisão 2024 e parece que por lá está a correr tudo ok, porque a RTL, que é a televisão do Luxemburgo, recebeu 459 canções para uma final nacional que eles vão organizar, ao estilo do Festival da Canção, que vai acontecer no dia 27 de janeiro e que vai selecionar a canção que eles vão levar este ano à Eurovisão. Também muito rapidamente ficaram excited com este regresso. Eu posso, assim, eu vou confessar já, tipo, eu fiquei entusiasmado porque acho que é sempre giro ver países novos, não novos, mas países a regressar ou países novos a entrar. Sabe, pronto, tipo, é um país que vai participar.
O maior entusiasmo é porque eu tenho a certeza que vamos ser bem
12 pontuados. Pontos, sim. 12 pontos para Portugal.
12 pontos todos os anos,
tipo, sim. O televoto é literalmente como se permitisse a Portugal votar nele próprio. Por isso,
basicamente.
Quanto é que querem apostar que dentro daquelas 459 canções há, tipo, 400?
Ai, nem pensei nisso. Tipo, imagina, tipo, a Sherrine luxemburguesa a cantar em português.
Não, mas de certeza que vai haver tipo um Jean da Silva ou uma Sherrine Oliveira, sei lá, não sei.
Gastão de Olivença, não sei.
Isso já é muito chique, Ricardo. Isso já não é imigrante. Exato. Imigrante cor.
Isso é muito bom. Mas olha, por falar em finais nacionais, aqui o Luxemburgo vai fazer finais nacionais, mas também já vários outros países anunciaram as suas, como a dos Nuestros Hermanos em Espanha. O Benidorm Fest vai voltar para a terceira edição, que eu acho que é uma ótima notícia, porque nós todos aqui gostamos de acompanhar e até já fizemos episódios sobre esta seleção, a ver o que é que trazem os nossos irmãos. Os nórdicos todos também já confirmaram, da Noruega, à Finlândia, à Suécia, à Dinamarca e à Islândia, vão ter todas as suas típicas seleções nacionais, que já são bastante conhecidas no mundo da Eurovisão. E também estamos em novembro de 2023 e já temos as primeiras etapas do Malta Eurovision Song Contest. Não sei se se lembram, mas Malta é aquele país que é tipo uma cidadezinha... No meio do mar Mediterrâneo.
Imagina, tanto tempo e depois vão acabar a selecionar tipo o mesmo do costume.
É coisa mais
random. Se calhar vou comer estas palavras, tipo, mas.
Yeah. Mas eles têm sempre tipo 50 canções a competir. É uma cena ridícula. Eu nem sei porque é que eles têm esta parte da pré-seleção, porque depois à seleção vão 50, quase. Por isso, tipo...
Então a pré-seleção são tipo 500 mil. Mas é que eu acho que isto nem faz sentido nenhum, porque eles não fazem nenhuma triagem, pois, tipo, como aqui em Portugal se faz.
Mas tipo, como é que Malta tem tanto cantor e tanta canção?
Não tem.
Não tem,
percebes?
Aquelas pessoas são falsas,
tipo,
são inventadas.
Se tu experimentes aquilo, se calhar dava para fazer tipo uma daquelas seleções em que eles têm tipo 3 canções e têm de escolher entre essas, percebes?
Mas isto é tipo San Marino, que... Mas San Marino dá para ir pessoas de fora, não é? Quase toda a gente estrangeira.
Una voce per San Marino.
Que é essa, que essa também, pelos vistos, já andava a receber canções e não sei o quê.
Vai voltar, o que eu não sei como é que o conceito é terrível, sendo que as primeiras fases é tipo num auditório de Casa do Povo lá de San Marino. eu adoro que ainda não
auditório da Junta.
Ainda não sei o que eu sou de hoje, já estamos aqui no trash.
Exato.
Só para dizer que ninguém vai tirar à Albânia o seu primeiro lugar. A Albânia vai ser na mesma. Quer dizer, o ano passado tirou a Ucrânia, este ano a Ucrânia voltou, deve voltar para o seu calendário habitual, acho eu, não houve mais novidades. Só para avisar que o festival Ikenges, que é este
ou seja...
Vai ser o primeiro da Albânia, vai ser o primeiro da época Eurovisiva, já em dezembro, a Albânia a escolher a canção vencedora. E pronto, era isto que eu queria. Só acrescentar, desculpa.
Olha, mas há uma coisa gira que eu acho que nós podemos mencionar aqui, que também é outro país que eventualmente vai entrar na Eurovisão, estávamos a falar há bocadinho, que é o Kosovo. Pronto, há ali todas aquelas questões políticas e não sei o quê. Mas eles agora, eles têm tipo o canal de televisão deles, a cena toda, e criaram, ou começou um festival e Kengas, I don't know, mas do Kosovo, roubaram que vai ser... tem um cantor, que é a Dua Lipa. Não, mas que vai ser a seleção. Eles já disseram, acho que até disseram mesmo na emissão e tudo. Foi, por acaso, foi engraçado. Eles estavam muito contentes porque já estão a planear aquilo tudo para quando puderem participar na Eurovisão, vai ser aquela seleção deles. É engraçado, tipo, o entusiasmo, I guess.
Ah, pá, mas vai ser se super complicado porque... com a Sérvia. Exato.
Yeah, mas...
Mas pronto, a ver.
Bem, mas como eu estava a dizer há bocado, já temos três artistas confirmados. Temos o Musti, que vai representar a Bélgica. A Cília Capsis, que vai representar o Chipre, voltaram às girlies. E...
Yes!
E Berros, a Marina Sati, que vai representar a Grécia. Não sei se querem dizer alguma coisinha.
Ricardo, vai!
Vai, vai!
É tão lindo, porque, tipo, imagina, estamos em novembro de 2023 e eu já tenho top 1.
A Isto Grécia... é aqueles vídeos que é tipo, saiu uma canção, saiu uma pessoa Exato. E diz tipo, top 1.
Mas eu posso já dizer, Ricardo 2024 em maio, a minha canção favorita é da Grécia este ano.
Agora eles mandam tipo uma cena em inglês, mesmo. Tipo, é básica.
O maior flop da história. Yeah. Mas o Ricardo, tipo...
Exato, yeah.
Eu vou passar pano em tudo o que a senhora...
Eu acho que nós temos que dar contexto, porque a Marina Sati é uma artista que tu gostas imenso e que por tua causa nós também ficamos a achar interessante.
Yeah. É assim, eu esse Marina Sati já há imenso tempo. Eu nunca nada aquela conversa do... eu conheci a Marina Sati antes
de ter visto. Antes de ter visto.
Calhou-me no algoritmo já tipo há 2-3 anos. Ela sempre foi um nome que os fãs da Grécia Eurovisivos sempre quiseram ver representar a Grécia, porque eu sempre vi também no Twitter ela, muita gente da Eurovisão a partilhar vídeos dela depois de eu a conhecer, e entretanto ela veio a um concerto cá em Lisboa no Cineteatro Trindade, que estava para aí tipo 50 pessoas só. E eu estive com ela tipo quase à minha frente e foi tipo uma experiência, I don't know, foi tipo uau. E agora ela ser a da Grécia é muito
representante.
Yeah, vou chorar.
Ou seja, estiveste à frente da vencedora da Eurovisão 2024.
I don't know! Não, mas ela é mesmo muito boa e ela tem assim umas inspirações. Tipo, imaginem um bocado. É uma comparação, se calhar, um bocado redundante para as pessoas, mas tipo, a perceberem melhor, é tipo um bocado a Rosalía da Grécia. Tem um bocado.
Se calhar um bocadinho mais indie, ou um bocadinho mais introspectivo ainda. Exato.
Mais indie, tipo, também tem. Ela tem muitas inspirações também. Na cultura árabe, porque tem família árabe também, então é um mix muito interessante dessa cultura, depois com a cultura super grega e das Balcãs, tipo, também misturado com cânticos búlgaros. Epá, tem imensas influências dessas zonas e é super interessante.
E há certas músicas, certas coisas dela também têm assim um bocadinho aquela vibe muito mediterrânica, ou seja, eu sinto que até aqui o pessoal de Portugal, não sei quem consegue tipo, identificar-se, que é bem.
E ela é camaleónica, porque a mulher...
Ou seja, ela é a Ana Malhoa.
Exato.
Yeah. Não, mas vamos só fazer um testezinho. Quanto é que achas de idade, quanto é que dava a Marina Sati?
Opa. Será assim, de repente?
Tipo 30 no máximo.
Tipo 28.
Sim.
Ela tem 36. A gata está assim, com 36 anos. Tipo,
imagina, parece que os 36, tipo, as pessoas...
Sim, que ela não, é velha, imagina,
eu estava velho para aí tipo 24 e pensava que eu era mais velho que ela.
Não, mas I can see it. Ela parece tipo aquelas pop girlies que são bem novas.
Isso, assim, é pop girlies tipo fresh, tipo
fresh out the womb.
Yeah, eu não quero fazer ageism, atenção pessoal.
Disclaimer. Olha, e sobre os outros dois artistas, é assim, honestamente não tenho muito a acrescentar. O Musti, confesso que tipo, estou muito por fora da cena dele, mas já ouvi assim por alto e parece ok. Só que a Bélgica tem sempre um bocado este fator de vez em quando acerta, mas regra geral vai bater tipo, sempre numa cena muito...
Opa, yeah. Eu
acho que é sempre mais cedo. Yeah.
Quero ouvir.
Depois... Sim, é tipo, let's see. Yeah. E esta Cília...
Desculpa, diz. só dar contexto que a Bélgica agora voltou ao canal francófono.
Ah,
pois,
sim,
exato,
sim.
Ou seja, eles... Para quem não sabe, um ano é organizado pelo canal da Flandres, o outro ano é no canal da Wallónia.
Yeah.
Pronto, então basicamente... Da sim, exato. Pronto, E eles o ano passado fizeram aquela seleção nacional, tinha a Charrine e o Gustavo e não sei o quê. Este ano fizeram outra vez seleção interna, portanto vamos ver o que é que acontece. Esta Cília Capsis, ela vai representar o Chipre, mas ela é australiana e grega.
Outra vez.
Eles decidiram repetir a fórmula do ano passado.
O rapazinho também era australiano e grego.
Mas
era um rapaz, agora não... é uma girl e pronto.
Eu vou pesquisar, eu não tenho a certeza, mas eu acho que ela participou também no coisinho da Austrália. Ou inscreveu-se, ou something like that.
Na seleção deles.
Sim, eu sinto que ouvi falar de qualquer coisa disso, mas não chegou a participar como o do ano passado, acho eu. Mas pronto, e ela agora vai... É assim, ela parece ok, é uma pop girly, basicamente. Agora, não sei se tem o spice que chegue para ser uma fureira ou
Mas já ser, que... já ser uma mulher já é bem positivo. Ou Chipre.
Chega de homens. Chipre, homens do Chipre, ou que sejam tipo descendentes de pessoas do Chipre, acabou. Ou da Grécia, enfim, acabou.
Não, aquilo é tipo all female nation.
We love the girlies. Bem, isso já vocês já sabem. E o que também já sabem é que hoje, o dia em que foi lançado este episódio, a RTP anunciou os 20 artistas, compositores, que vão competir no Festival da Canção 2024. Uns deles a cantar as suas próprias canções, que cada vez mais vemos essa tendência. Outros convidarão certamente artistas que vamos ficar a conhecer mais para a frente, ainda não sabemos essa parte. Mas vão, sejam eles, sejam intérpretes convidados por eles, a tentar seguir as pisadas da Mimi Cats com Ai Coração e garantir o lugar na final da Eurovisão 2024. Portanto, vamos passar aqui rapidamente em revista estes 20 nomes que também já partilhamos nas nossas redes sociais, ou seja, no Twitter, porque não temos mais nenhum.
Exato. E é o que chega. Portanto, agora é X.
Agora é um X, sim, mas nós recusamos
negação,
essa
tendência.
Negação. Vivemos no passado. Portanto, vivemos no passado tipo os Eurofãs durante o verão. 14 destes 20 nomes são autores convidados pela RTP e outros 6 foram selecionados através do concurso de livre submissão que este ano bateu todos os recordes com centenas e centenas de canções submetidas. Foram lá parar 6. Antes disso, os autores convidados são então Bispo, Buba Espinho, a Cristina Clara, Uca, Yolanda, o João Bosch, Leo Midea, a Maria João, a Mila Dores, a Nena, o Noble, os Nomaca, Perpétua e Silke Nobre. E os 6 autores de livre submissão são a Filipa, em caps lock, Mela, em caps lock, o João Couto, que regressa ao Festival da Canção, Left, também em caps lock, Rita Onofre e a Rita Rocha. Meus caros amigos, assim, regra geral, olhando para esta lista, ficaram satisfeitos, no entanto, Ricardo? RTP cancelada.
Não, olha, esta lista é muito... Eu até tive a oportunidade já de dizer qualquer coisa no Twitter sobre isso, mas vou um bocado repetir. Eu acho que, tipo, esta lista demonstra muito uma preocupação em ter talento jovem nesta edição do Festival da Canção. E eu gostei muito de ver isso, tipo, há muito novo talento, muito bom a sair da música portuguesa e, claramente, o festival é uma rampa de lançamento para carreiras e eu acho que abraçou completamente esse conceito este ano para convidar e selecionar, no caso das submissões livres, talento super embrionário, mas que pode resultar super bem em palco. Estou super contente com vários nomes que estão aqui.
Do meu lado, eu até comentei no nosso chat privado que não conhecia muitos dos nomes, se calhar também não estou tão a par da música portuguesa assim mais recente ou mais...
Última hora, Inês Correia odeia a música.
Cancelada.
Cancelada.
Não, mas realmente só conhecia tipo dois, três suecos. Nomes. Mas, sinceramente, eu também olho um bocado para o Festival da Canção como uma forma de descobrir artistas novos, de explorar um bocado backlogs, etc. E, portanto, não estou... Imagina, não fiquei, tipo, super excited com nenhum nome em específico. Mas já fui ouvir algumas coisas e até me pareceu interessante. A única coisa que me põe assim um bocadinho mais preocupada com esta questão de serem artistas menos conhecidos e com menos experiência é só aquela questão de, às vezes, esse tipo de artistas não terem tanta vontade em palco. Nós vimos isso ano passado, por exemplo, com a Inês Apenas. Ou seja, têm músicas boas, mas depois aquilo não se traduz assim tão bem em palco por estarem um bocado, não estarem muito à vontade.
Sim.
Mas lá está, isto é, depois é ver um bocado, e podem não ser eles até a interpretar as canções, exatamente. Mas
sim,
sendo se calhar artistas menos conhecidos, é mais provável que sejam eles próprios.
Sim, e nós por acaso sempre tivemos performers muito já com carreiras longas, por exemplo, os da Black Mamba são super profissionais e até foi esse profissionalismo que depois brilhou imenso lá em palco. Mas pronto,
tipo, aliás, Mar, até podemos olhar para a Mimi Cat, por exemplo, a própria Mimi Cat não era.
Embora ela não fosse conhecida, exato, mas mega tinha muita. Conhecida. Exato.
Yeah.
Muita experiência, muito.
Mas por exemplo, a Maru ainda é. Ainda é pequena e correu bem.
Sim, sim, correu bem, mas.
Sim.
Mas eu acho que, por exemplo, no Festival da Canção. Via-se um bocado
à vontade. Mas foi agora que eu me lembrei. Na primeira,
na semifinal, onde ela atuou.
Meu Deus, eu era tipo o Maro Hater.
Maro, agora a gente ama-te, não te preocupes. Redimiste-te completamente. Olha, eu concordo e até pego numa questão que a Inês estava a falar, esta coisa dos artistas, porque tem alguns artistas menos conhecidos. Eu pessoalmente conhecia. Eu quero dizer, sim, tipo, acho que mais de metade da lista, muitos deles às vezes se calhar assim só de nome, vocês não conheço as músicas a fundo, mas conhecia de nome. E acho que, regra geral, concordo com o que estava aqui a dizer, algumas pessoas não conheço tão bem, outras um bocadinho melhor, e é também fixe nesse sentido de descobrir, mas acho que de qualquer forma, tipo, há uma boa representatividade e uma boa divisão neste lote. E acho que é uma coisa que se tem vindo a repetir ao longo dos anos, às vezes melhor conseguido, outras vezes nem tanto, mas isso depois, lá está, já depende de muita coisa, já depende das músicas, já depende de quem interpreta, já depende de muita cena. Mas em termos da escolha, e depois, claro, obviamente estas pessoas de livre submissão, mas depreendo, acredito que no meio de tantas pessoas tenham sido os que realmente se destacaram, não é? Porque também isso tem que significar alguma coisa.
Claro.
Que tenha aqui uma boa escolha. A única coisa que eu quero fazer não é bem uma crítica, tipo, acompanhem-me neste pensamento. Há algumas pessoas aqui, por exemplo, temos o Bispo, que eu acho que ele é um artista que já tem há muitos, também tem alguma experiência, tem visibilidade há muitos anos no estilo de música que faz, mais no hip-hop e no rap e assim. Só que eu sinto, por exemplo, o Bispo está aqui que é para cumprir a cota da cena mais hip-hop. Depois temos os Nomaka, que são os únicos que estão cá para cumprir a cota da cena mais dance. Não estou a dizer que outros artistas não podem trazer também, tipo, sei lá, olhamos aqui para vários artistas que podem trazer coisas, não há propriamente a necessidade, ou não estou a dizer que tinha que ter mais dance, ou que tinha que ser mais pop, ou que tinha que ter mais não sei o quê, mas às vezes olha-se um bocadinho para a lista e tu consegues perceber que aquela pessoa está ali, obviamente por mérito, claramente que sim, isto não se põe nunca em causa, mas que às vezes há ali alguns slots que têm que ser ocupados e parece que é a única representatividade que há daquele slot, e depois há certas coisas que já são um bocadinho mais similares. Não é bem uma crítica, acho que é mais um desejo de mesclar um bocadinho mais as coisas e que se calhar começar, os convites começarem a ser feitos muito pelo mérito da pessoa em si, e se calhar não só tanto para tentar, vamos ter um bocadinho disto, vamos ter um bocadinho daquilo. Isso é fixe, obviamente, mas às vezes sinto que há um bocadinho essa cena das caixinhas. Posso estar a exagerar, mas acho que essa é só uma sensação que eu às vezes tenho.
Que acaba por haver tipo uma identidade do Festival da Canção, porque embora as músicas não sejam iguais, tu acabas por ver
um fio comum.
Sim, mesmo comparando com outras seleções nacionais, eu acho que a nossa é muito. Isso vê-se muito, de uma forma muito óbvia, tipo, há mais música independente, etc. Tipo, nota-se muito isso.
Mas lá está, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, para o Melody Festival, há quase só pop, portanto, sim, também é, verdade, é um bocado a mesma coisa, só que
noutro registro.
Mas eu acho que até o desafio interessante, que acho que a RTP até coloca aos compositores, é um bocado, tipo, sabendo que a RTP quer um bocado de representatividade de vários géneros musicais, a pessoa que vem, por exemplo, do hip-hop ou que vem do fado, pode vir e do nada fazer um género completamente diferente
ao festival. Sim, misturar essas referências. Yeah. Sim.
Tipo, às vezes até podemos ser nós enganados pelo que achamos que aquele artista vai fazer.
Vai fazer. Sim, lá está. Eu queria só mesmo deixar esse reparo que eu acho super positivo fazer-se essa isto de ter representatividade de vários géneros, e essas caixinhas no fundo também acabam por ser boas, porque se calhar se não se tivesse a ver atenção a isso, mesmo até inconscientemente podia ser só para uma coisa muito mais índia, ou só para uma cena muito mais não sei o quê, e acho fixe nós termos um bocadinho, só que continuo a sentir um bocadinho aquela falta de ter mais alguma coisa, tipo, ter uma abrangência um bocadinho maior. Mas isto já se calhar é ser um bocadinho picuinhas, ou é mesmo gosto pessoal.
O que é que acho que regra geral, é, tipo, essa representatividade está cá.
Exato.
Basicamente é isso, portanto...
Olha, e eu vou pegar também nessa ponta, nada. Só para vos perguntar. Por exemplo, se tivesse aqui uma Ana Malhoa, era tipo, alta surpresa. Por isso, eu agora queria saber, quais são destes nomes? Quais destes nomes aqui acham que foi tipo, alta surpresa? Estar aqui. Inês.
Cri, cri, ninguém.
Eu tipo, eu não conheço ninguém.
Não, porque eu conheço alguns, mas não, nenhum deles é tipo muito surpreendente estar aqui, pelo menos para mim. Uhum.
Sim.
Então, Tiago.
Tiago.
Opa, imagina, eu não fiquei muito surpreendido no sentido em que, tipo, eu olhei para a pessoa que estava aqui e fiquei assim, como assim? Yeah, eu nunca esperei que tal fosse acontecer, tipo, uau. É assim, houve algumas coisas que fiquei contente de ver, por exemplo, não conhecia muito esta artista Yolanda e nós até tarde já falamos.
Eu adoro a Yolanda.
E adorei, tipo, podia estar de facto em falha e não a conhecer tão bem, mas gostei muito da sonoridade, parece uma coisa meio Rosalía, mais Tuga, não sei o quê, tipo, achei muito
giro.
E
ela tem um EP deste ano, 2023, incrível, ela convida toda a gente a ir ouvir. Ela é dos nomes que eu estou mais com mais expectativa, mas isso é mais para a frente, já falamos.
Já falamos. Mas pronto, ou seja, não houve ninguém que eu ficasse tipo, uau, oh meu Deus, groundbreaking. Mas é um bocado nessa ótica de estou muito curioso para ouvir alguns desses artistas. Por exemplo, estou bastante curioso para ouvir a Nena. Sinto que ela pode surpreender com o tema, porque ela tanto tem músicas mais baladas, mas há uma música que ela lançou recentemente que se chama Os Croquetes Acabam. Pronto, o nome é muito parvinho, mas a música é muito gira e tipo, sinto que podia ser uma coisa diferente, tipo um pop assim ligeirinho, mas upbeat, uma coisa, enfim, tipo, há aqui coisas que podem ter o potencial de surpreender. E outra nota que eu queria dar neste sentido é mesmo os autores de livre submissão, porque conheço alguns de nome, uns mais outros menos. Por exemplo, temos aqui o regresso do João Couto. Tenho que fazer o disclaimer que não sou amigo dele, mas ele é meu conterrâneo, portanto vai haver sempre aqui uma afinidade a querer que o rapaz saia bem, pronto, não é? apesar de tudo. Mas, ou seja, fiquei contente com este regresso. Acho que pode ser uma segunda oportunidade fixe de trazer um tema, porque também costuma ter algumas coisas interessantes assim mais no pop rock. E acho que é muito giro nós termos mais nomes de livre submissão. Acho que não é uma surpresa, porque nós já sabíamos, mas foi bom tipo isso ter acontecido e termos ficado a saber que ia haver mais pessoas e tanta gente ter participado. E o que significa que tantas pessoas terem participado e terem sido estes os escolhidos pode ter o potencial de sair uma grande surpresa, como foi o caso da Mimi Cat. Portanto,
epá, eu estou super...
Acho que é essa
os autores selecionados de livre submissão, estou super feliz com esta escolha, com estas escolhas. Tem coisas mesmo muito interessantes. Para mim, eu acho que para mim as maiores surpresas foi nas livres submissões o Left. Eu nunca pensei que o Left... Porque o Left é um artista que é também produtor musical e ele produz... A música super bem, aquilo parece tipo uma cena, pá, parece uma cena que nem sequer que às vezes associamos à produção portuguesa, parece que associamos mais à produção, lá está, sueca, e de outros países e tal. Pronto, e por acaso, eu nunca pensei sequer que o Left se interessasse pelo festival, porque não parecia um artista que até visse no festival algo de interesse, e gostei muito de o ver nesta lista, porque eu acho que ele pode trazer um estilo musical que ainda não é muito ouvido no Festival da Canção, e acho que pode fazer super a diferença com a canção que ele vai submeter e que ele vai competir. Estou super curioso por isso, acho que foi uma das grandes surpresas para mim. E depois, nos autores convidados, também fiquei super surpreendido, mas super no bom sentido, pelo João Borges, porque teve um disco incrível a sair este ano, só que é um nome também ainda bastante desconhecido, e já ser convidado, para mim, acho que foi uma surpresa muito boa. Até vi várias...
Ou seja, significa que eles estão efetivamente tipo, atentos àquilo que se faz, o que há de novo.
Exatamente, porque tipo, é uma pessoa com imenso talento e que já foi chamado ao festival para mostrar o que tem, e acho que isso é de grande valor. Yeah. Eu vi até imensas reações no Twitter a esta escolha, e estava, quem segue este artista ficou mesmo super excited.
Eu vi alguns tweets a tipo, ao meu Deus.
Exato. Mas sim, as minhas surpresas são concordo. Estas, são estas duas que eu decidi destacar.
Bem, mas e já que passamos das surpresas, estavas a falar também, Tiago, daqueles que estavas mais expectante, o que é que achas que destes, quais é que, entretanto, suponho que também já tenhas ido ouvir algumas coisas.
Ouvi algumas, não consegui ouvir a tipo assim mega, mega bem todos. Agora que o Ricardo falou desta cena do Left, fiquei com a pulga atrás da orelha, porque realmente não me estava a associar, ou não me estava a lembrar. Agora que ele falou, lembrei-me logo de ver tipo coisas.
Outra sugestão, ouça uma música do Left com a Inês Apenas, que foi do ano passado.
Já sei qual é que estás a falar, é incrível.
É incrível essa música, é o Levemente, acho eu. Okay.
É muito, muito boa. Muito boa. E lá está, por exemplo, aqui pode ser um bocadinho essa cena que eu estava a dizer mais há bocado, pode trazer se calhar um bocado mais a cena pop, mais mainstream, que nós não vemos muito, muito aqui. Epá, mais expectativa. Honestamente, não quero particularizar muito. Há aqui algumas, por exemplo, há bocadinho estava a falar da Nena, não acho que é que eu esteja, oh meu Deus, vou amar, é que eu mais quero ver, mas, por exemplo, tenho a pulga atrás da orelha porque sinto que pode fazer uma coisa gira. Por outro lado, conhecendo estes artistas que já têm algum sucesso no festival, ou vendo os últimos exemplos, também pode ser que ela chegue assim com uma balada e, pronto, pode ser que seja muito boa, não estou aqui a pôr isso em causa, mas, pronto, já é um bocadinho mais do mesmo, logo vemos. Estou curioso, não tanto porque acho que vai ser maravilhoso, mas estou curioso para o que os No Maca vão fazer. Porque acho que os No Maca estão aqui para lá estar, para cumprir um bocadinho a cena de caretos e esses tipos de coisas que vão aparecendo por aqui. E eles são produtores e que são muito fixes também a fazer estes ritmos e misturam assim coisas meio reggaeton com uma coisa mais eletrónica. É divertido, eles têm algumas músicas engraçadas, até com uma drag queen que é a Favela Lacroix. E tem, por exemplo, com aquela Diana, que era das Just Girls e que agora é toda do reggaeton, tem uma música com ela, que efetivamente é uma música, é gira, tipo, dentro do estilo assim mais latino e mais não sei o que, ou seja, o meu estilo, portanto. Não, agora a sério, mas acho que é uma coisa gira e que também, tal como estávamos a falar do Left, podem vir a trazer aqui uma cena um bocadinho mais dançável e mais diferente deste hábito do Festival da Canção, digamos assim. Depois, acho que depende muito da execução, como nós vimos noutros anos, às vezes a execução fica um bocadinho plantada, ou ao vivo não é tão bom como em estúdio, mas isso são coisas que nós depois podemos ver. Mas pronto, regra geral, estou muito curioso para algumas coisas, por exemplo, estou curioso para o João Bosch, estou curioso para ver o que é que o Buba Espinho vai trazer de diferente da discografia dele para um setting tipo Festival da Canção, embora eu acho que não vá fugir muito do que ele faz habitualmente. O Bispo, por exemplo, porque lá está, tipo, é do hip-hop, é do rap, mas ele tem feito sucesso e às vezes faz assim um bocadinho desta mistura de... Aquele tipo de música pop mais ligeira que faz sucesso em Portugal, misturado com o rap, também pode ser alguma coisa nesse sentido.
Sim, pode convidar alguém. Acho também que é muito e fazerem...
Sim, sim.
Ricardo.
Olha, eu tenho expectativa de vários nomes. Lá está... Há aqui alguns nomes que eu acho que vão... Por exemplo, temos uma Maria João, que vem do lado do jazz, que já tem uma carreira bastante longa. E eu acho que ela vem dar aquela experiência em palco que estávamos a pedir. E ela é super carismática e super magnética nas suas apresentações. Por isso eu acho que pode trazer aqui uma performance super impactante. Estou com muita expectativa para a canção que ela apresente. Eu não sei se vai ser ela depois a ser a própria intérprete, mas pronto, acho que tem tudo para correr bem. Também...
Às vezes estes autores assim mais seasoned têm aquela tendência de trazer uma pessoa
nova. Pois, era isso que eu estava a pensar. Era isso que eu estava a pensar. Eles não arriscam tanto naquela cena do giving face.
Se bem que ela dá um bocado giving vibes face. Que faria isso.
Yeah, patroa. Estou super curioso com o que ela vai trazer. Estou com expectativa também da Rita Onofre. Ela também teve um EP muito interessante este ano. EP, acho que é EP, a sair este ano, e tinha lá canções pop bem boas, tipo, bem produzidas, com ganchos muito interessantes. Por isso eu acho que ela também pode trazer aqui canções boas para o festival. E depois também estou super curioso para ver o que é que a Yolanda vai fazer. Eu acho que esta é aquela que eu estou mais com a expectativa mais elevada, porque eu gosto muito da música dela.
Por favor, eu só peço uma coisa, desculpa então, perto, Ricardo, mas por favor, ela que não seja a Fusa Nocta 2.
Não, mas olha, ela, eu já a vi ao vivo, ela efetivamente, eu já a vi ao vivo e ela efetivamente é boa ao vivo. A Fusa Nocta era uma tragédia romana em palco. Aquilo é terrível. Não, ela teve um concerto muito, muito fixe no coreto do Nós Alive este ano. E que teve bastante cheio já. E também, houve há uns tempos, quando ela fez a apresentação do EP dela, ela fez em Lisboa, numa sala chamada Tóquio, houve um vídeo que teve no Twitter a dar, de pessoas já a cantar as canções dela. E aquilo era uma energia super fixe. Por isso eu acho que ela consegue montar uma cena de palco fixe.
Tem potencial.
É, eu estou super curioso para ver o que ela vai fazer. Mesmo, super, super curioso. Agora, eu não a vou perdoar se trouxer uma balada. Quer dizer, estou a brincar.
Há sempre uma forte possibilidade.
Estou a brincar. Ela traz o que quiser, mas eu ia ficar um bocadinho triste.
Olha, mas posso só acrescentar uma coisa muito rápida, que era precisamente isso que estava a dizer, por exemplo, que ela não é assim tão conhecida para o público em geral, mas tinha fãs dedicados que sabiam as músicas e não sei o quê. Fico contente deste lote, porque lá está, aqui nomes que, conhecendo mais ou menos, consegues perceber que são bastante promissores, e tal como nos outros anos, tipo, há aqui pessoas que
e vão ter agora vai ser mesmo fixe estarem a
participar no festival.
Yeah.
Sim, tipo, é isso que me deixa sempre super contente no Festival da Canção, especialmente nos últimos anos. Mesmo os últimos anos da nova fase.
Yeah.
Parece que cada vez mais tem havido este pessoal jovem que tem ali um espaço. E claro que não ganham uma notoriedade como a Amar ou como a Mimiqueta ou whatever, mas tem sempre um bocadinho mais visibilidade e é fixe para eles para conseguirem outras coisas, não é?
Mesmo só hoje que saíram, eu fui logo ouvir e já salvei algumas músicas em playlist. Portanto, tipo, eu acho que isto dá mesmo imensa visibilidade. E se calhar de outra forma não era muito fácil de chegarem ao público em geral, não é?
Porque é aquela coisa, ou seja, não vê toda a gente o festival, ou não está agora toda a gente a ouvir as músicas,
mas tipo, uma coisa puxa a outra, não é? Ou alguém viu, ouve, passa as músicas, pronto, é logo.
Exato.
Yeah. É isso, mas eu acho que ainda há pessoas que ainda não veem muita utilidade de se calhar no festival, mas eu vejo mesmo para talento novo e para talento mais embrionário da música.
Eu acho que está muito a caminhar nesse sentido, não é?
Sim, é uma rampa super fixe de lançamento e de exposição, acima de tudo. Porque imaginem, eu acho que nunca, eu não me lembro de nenhum artista, se calhar sem ser April Live, o ano passado, de sair de lá e ser tipo, tornar-se numa cena má, tipo, tornar-se num tipo, até por exemplo, nós tivemos, por exemplo, Fado Bicha, que saiu na semifinal ainda. Mas ganhou bastantes mais fãs a partir daí, tipo, não foi por não conseguirem ter ido à final que as pessoas não fizeram algum tipo de assunção.
Sim, que não ajudou a crescer de outra maneira.
Exato, é por isso que eu acho que, na verdade, há só quase prós quando és um talento emergente. Também para os artistas
mais pequenos, exato. Ou seja, não tens muito a perder, se calhar uma pessoa mais conhecida, já com carreira, pode ter pouco mais.
Sim, exato, isso sim. Mas mesmo assim, eu acho que as pessoas passam à frente. Por exemplo, já ninguém se lembra que o Diogo Pissarra saiu por causa daquela. daquela comparação com a música da Yurde. Tipo.
Opa, isso é maravilhoso.
Isso parece bem um Fever Dream.
Parece uma cena. Mas já ninguém encantada.
Se lembra disso. Ou seja, o rapaz não ficou sem carreira por causa disso. Tipo...
Sim.
Pelo contrário,
pelo contrário. E por exemplo, eu dou sempre este exemplo. A minha avó sabe quem é a Surma. Tipo, nunca na vida.
Não via tipo outra forma.
Nunca na vida a minha avó ia ouvir Surma. Nunca.
Eu agora estou a imaginar tipo assim uma típica avó portuguesa tipo a ouvir aquelas músicas
a minha avó tipo a chegar à casa dela e ela a dizer a Surma vai tocar em Torres Vedras daqui a 2 dias, tens que
a avó do Ricardo Slay,
exato.
Olhem, antes de fecharmos, que já estamos aqui há algum tempinho, fora Ana Malhoa, pergunto se vocês se estão a lembrar assim de alguém que que achassem que tinham nas apostas ou que pensaram que podia estar no lote deste ano e que acabou por não estar e que vocês gostavam. Ricardo, tens assim alguém?
Olha, tem alguns nomes que, assim, nomes fetiches que eu já gostava de ver no Festival da Canção há imenso tempo. Mas eu sei, provavelmente, quer dizer, sei, não sei, eu não sei nada. Mas eu tento, I guess, que é porque os próprios artistas não querem aceitar ou porque querem pôr mais para a frente. Eu acho que não foi por falta de convite, é um bocado o que eu estou a dizer. Porque são nomes, se calhar, um bocadinho óbvios. Eu gostava muito de ver, por exemplo, o que é que o Pedro Mafama poderia fazer para o Festival da Canção. Acho que podia ser super interessante o trabalho que ele fez este ano com o seu novo disco, que foi um aproximar de um público mais generalizado, com músicas tipo O Preço Certo, e a tocar ali já quase no, na farofa e no...
no kits.
No kits. Eu gostava muito de ver o que ele poderia fazer para o Festival da Canção. Eu gostava muito de ver o que é que uma garota não poderia trazer para o Festival da Canção. Acho que ia ser das canções com um poema mais urgente e mais importante a passar, se calhar, numa provável edição do Festival da Canção. Gostava muito de ver, por exemplo, do mundo mais da lusofonia, tipo nomes como o Luca Argel. Acho que também poderia ser super interessante no Festival da Canção, porque é dos cantores e escritores mais dotados em Portugal de momento. E pronto, e aquele nome óbvio que acho que toda a gente amava ter, que era Ana Moura. Que eu acho que nunca na vida vai acontecer.
Quando tu disseste Ana, eu fiquei assim, espera lá.
Isso não me cabe a mim dizer.
Isso nós só podemos manifestar.
Mas só vibes. Mas sim, acho que estes nomes, assim, era alguns que eu... Que era, assim, aqueles nomes fetiches de eu querer que estivessem lá. E pronto, era isso.
Inês, houve, assim, alguém que tu tivesses pensado?
Eu?
Não, Inês.
Por acaso, olha, tenho até algumas coincidências com o Ricardo. Também não é algo que tivesse nas minhas apostas, mas é só que eu gostava de um dia ver, que era o Luca Argel e a Garota Não. Eu amava que isso acontecesse e que fossem mesmo
até podia a cantar. Até podia ser os dois em conjunto.
Sim, tipo, o dueto deles é incrível.
Sim. Levem só essa música, façam tipo uma versão um bocadinho diferente.
Exato,
tipo,
passar.
Exato.
Mas para além disso, há uma banda também que é os Glockenwise, que eu gostava muito que fizessem alguma coisa. Yeah. E podia estar naquela... Eles gostam de ter as caixinhas, era a caixinha da banda. acho Galopim. Hear us.
Glockenwise era bem pensada, era.
Alguém que eu gostava muito, mas eu não sei se aceitaria... Talvez aceitasse numa de Conan Osiris. Que era a Maria Reis. Ela é muito fixe, okay. E eu amava, porque eu acho que ela ia fazer uma coisa super doida para o Festival da Canção. Tenho medo que o nosso cara não levasse assim muito a sério, mas gostava de ouvir e eu gosto imenso da música dela, então também era uma das minhas, que eu espero que um dia os meus desejos sejam realizados.
Os seus sonhos, os vossos sonhos. Olhem, eu tenho alguns em comum com vocês. Ricardo, quando estavas a dizer a Garota Não, eu estava a pensar no Luca, tipo, imediatamente. Exato. Do género, sim. Portanto, acho que há esses nomes super óbvios. Falaste na Ana Moura, acho que é tipo assim aquela cena. Yeah. Claro que era incrível, tipo uma Sara Correia também lá agora lançou este novo álbum.
Sim.
Com a música Shells e está tipo a ter imensa atração. Yeah. Por causa de todo o significado. Acho que também podia fazer uma coisa que aliasse a cena tradicional com um bocadinho mais moderno, com essa mensagem. Também podia ser muito giro. Mas há uma cantora, eu acho que tem uma voz particular e tem algumas músicas pop portuguesas também muito, muito giras, que é a Jura.
Sim,
eu gostava muito de ver o que é que ela podia fazer no Festival da Canção.
Por exemplo, a Jura, eu pensava, quando foi aquela cena de nomes que apostam que estariam, eu pensava que Jura estaria nesta edição. Porque tem estado a crescer, até mais do que Yolanda, que a Yolanda eu acho que ainda está a começar... A expandir para novos.
Pois, tanto é que, por exemplo, não que eu seja o exemplo máximo da sabedoria, Mas tipo, estou a pensar entre uma e outra, eu já ouvi muito mais vezes falar da Júlia, já vi muito mais vezes em playlists, anúncios, yeah, até e tudo, do que, por exemplo, a Yolanda.
É, né? Isso, eu acho que a Jura era um ótimo nome para o Festival da Canção, sim.
E outro nome que eu também pensei assim, tipo, dentro de algo que podia ser relativamente diferente, mas que eu acho que se encaixa na mesma vibe, e diferente aqui da Jura que eu estava a falar, é a Ana Lua Caiano, que eu sinto que nós também já comentámos algumas vezes, e tenho ideia, já temos falado dela alguma vez aqui no podcast, mas acho que ia ser um feat engraçado. Mas lembrei-me dela porque ela tem algumas músicas que eu gosto mesmo muito dela. Enfim, acho que ela seria um bom fit.
Yeah.
E é isto. Acho que é isto. Ai, amigos, que coisa. Já nem sabia se sabíamos fazer isso, mas pelos vistos parece que sim.
Nós temos que ter um festival com 40 nomes, que é para ter lá todos os que nós queremos.
Exato.
Os que nós queremos. Inclusive, pronto, não vale a pena voltar a repetir. Pronto, fica por aqui este bloco de análise aos compositores do Festival da Canção. Nós vamos obviamente voltar a estes nomes mais à frente no podcast, quando começarem a surgir mais novidades, quando saírem as músicas. Obviamente seremos cá para um episódio de sensivelmente 4 horas e meia a analisar uma a uma. Vamos embora, mas antes temos os recadinhos habituais para dar. Antes dos recadinhos, tenho só que dizer, se vocês estiverem a ver isto, já devem ter visto que nós temos cores novas, muito bonitas. Estamos azulinhos este ano. Assim, este azul eu acho que é tipo mar, Eurovisão em Portugal 2018. Uma das cores da bandeira da Suécia, vamos fingir que é este azul.
Está a prever a vitória da Grécia, o azul da Grécia.
Ah, sim.
Também pode ser. Exato, é azul com as letras brancas, vai ser a Marina Sáti.
A ganhar.
E nós também mudamos de visual no Twitter, portanto sigam-nos em @eurovisõespod. Mais importante que isso, nós precisamos de vocês. Se vocês gostam de nos ouvir, recomendem aos vossos amigos, partilhem este episódio com os vossos colegas, companheiros, camaradas eurovisivos, assim que quiserem chamar, e subscrevam o podcast se ainda não subscrevem, se só nos ouvem de vez em quando, se é a primeira vez que nos estão a ouvir. Olá, bem-vindos, preparem-se para muita cegueira, ou até maio, mas também comentário sério e pertinente e importantíssimo.
Não, claro.
E subscrevam para acompanhar toda a informação sobre o Festival da Canção e a Eurovisão 2024, todo o comentário a tudo, quase, o que acontece nestas leads eurovisivas. E é isso. Vamos embora.
Tchau. Tchau, tchau.
Até ao próximo episódio.